Olá, olá! Está começando mais um Central da Resenha. Hoje, quinta-feira, 4 de abril, no meu trem que tá massa. Quase que eu falo massa. E sejam muito bem-vindos. Hoje o programa vai ser navegado por mim, sozinho aqui desse lado, sem meus companheiros. Mas do outro lado nós temos o Cauã Lucas.
Boa noite, Miguel. Boa noite, audiência.
E o Marinhos Júnior.
Muito boa noite a todos.
E antes da gente começar o programa, né, aqui no São Gabriel está fazendo 27 graus, perdão. Então se você está vindo aqui, tá calor, o Cauã tá tomando um açaizinho. Ele falou que não pode contar que eu tô tomando açaí. Dedura aí.
É mentira do Miguel.
Eu tô aqui com a minha garrafinha de água, então tá um tempinho agradável. Então não se esqueçam também de seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, acompanhar os nossos episódios no Spotify. E é isso. E pra começar hoje, nós vamos falar de cidades com quem? Comigo, porque só tá eu aqui hoje. Solta a trilha. E a primeira notícia de hoje é que a carreta tomba e pega fogo na Fernão Dias, no sul de Minas Gerais. O acidente interdita completamente a rodovia Fernão Dias na manhã desta quinta-feira, em Camanducaia, no sul de Minas. Um caminhão que seguia no sentido de São Paulo tombou na altura do quilômetro 921 e, na sequência, pegou fogo e foi completamente consumido pelas chamas. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para a ocorrência e Artires, concessionário, que administra o trecho, ainda não tem informações sobre o estado dele. Então, assim, foi um acidente daqueles, né?
Esse foi o combo da misericórdia, porque, pelo amor de Deus.
Pois é, a gente espera, né, que ele pelo menos consiga sair com vida, né? Porque provavelmente aí sem fratura alguma vai ser um pouco complexo. Mas nós desejamos que ele saia dessa com vida, né? E a próxima notícia de hoje é que Minas pede reparação de 20 bilhões por risco em elevadores na cidade administrativa. O Marinhos, ele tem propriedade para falar nisso, porque você ainda trabalha lá, Marinhos?
Trabalho lá e todos os elevadores do prédio Minas, que é o prédio que eu trabalho, estão parados. São, acho que, 21 elevadores, se eu não me engano, dos dois lados estão parados. Desde o dia 21 de novembro, que eu tava lá no dia que parou, tava muito ruim. Os elevadores demoravam muito, tinha muita fila, porque é muita gente. São 14 andares.
Imagino.
E no dia que parou, eu desci todas as escadas a pé. Eu lembro que eu fiz até um stories falando sobre isso. Falaram que não tinha perspectiva de quando ia melhorar isso. E até hoje a gente tá nisso. Mas saiu um laudo emitido pela CEPLAG, eu acho, se eu não me engano, que é uma Secretaria de Desenvolvimento lá da cidade administrativa, dizendo que fizeram uma vistoria e tiveram alguns problemas. Saíram pelo tempo, há algumas fotos que deixam a gente um pouco assustado, principalmente...
Sério? Em parte elétrica que você fala?
Não é estrutural em si, mas tem a foto que eles mostraram, parece que tem um vão entre alguma estrutura. Mas a própria CEPLAG disse que não... esses problemas não afetaram a estrutura do prédio. Então, que era o maior medo, que era a estrutura do prédio, não teve problema. Problema sim. Não teve, não tá, não prejudicou.
Um risco muito grande para a estrutura, ao ponto de que impeça a galera de trabalhar.
Eu acho que nem é essa a questão, mas, por exemplo, porque eles próprios disponibilizaram que algumas equipes trabalhassem em casa. Por exemplo, todas as equipes que são dispensáveis, vamos dizer assim, de trabalhar presencial, estão trabalhando em casa. Tipo uma resolução, não sei te explicar bem, mas podemos trabalhar em casa. Porque normalmente as pessoas podem trabalhar 3 ou 2 dias de teletrabalho que chamam lá.
Teletrabalho?
Lá não é home office?
Não, não falam home office, é só uma nomenclatura diferente. Eles falam teletrabalho.
Entendi.
Tem essa possibilidade. Porém, o maior medo era que acontecesse no mesmo, no prédio Gerais, que é o prédio atrás daquele prédio da frente. Meio óbvio, mas sim. E Porque a estrutura é a mesma. Tudo foi feito do mesmo jeito. E se um tá problema, por que o outro não teria? Fez a vistoria, detectou também o mesmo problema e parece, dizem lá, estão falando lá, que também pararão os elevadores do prédio Gerais. Porém, ainda estão funcionando normalmente. Mas é isso. Nós estamos desde novembro com os elevadores parados. E lembro que nessa mesma época tivemos um falecimento de um servidor por conta dos elevadores. Se vocês não sabem, lá tem dois elevadores, que vai um até o oitavo, que vai do primeiro ao oitavo, e o outro vai do oitavo, do sétimo, quer dizer, do primeiro ao sétimo, e o outro que é do oitavo até o 14º. Ele subiu até o oitavo e foi de escada, e ele teve um mal súbito e chegou a falecer por conta disso.
Acho que variação de pressão por conta da velocidade de subida do elevador, o sangue não acompanhou. Ele foi fazer esforço, depois pode acontecer dele passar mal.
Mas assim, informação que a gente tem como funcionário de lá, mas essa informação não sei se é oficial. Se é isso que nós funcionários sabemos sobre o funcionário.
Uhum.
E também ele foi atendido pelo próprio secretário de saúde, o Fábio, e chegou a falecer, infelizmente. E tá desde disso há uma preocupação, porque muitos funcionários também reclamaram que reportagem do Tempo, eles falaram assim que não tem uma informação clara do que está acontecendo. A própria informação é de um funcionário, um servidor, na verdade, não é funcionário, é servidor. Que um servidor falou em anonimato que eles são preocupados porque não tem uma transparência, vamos dizer assim, do que está acontecendo.
Exato. Na notícia aqui, inclusive, colocaram assim. Apresenta riscos em função de, abre aspas, colapso dos pilares metálicos decorrentes de vícios construtivos.
Exato.
Foi isso que saiu oficialmente.
Exato.
Então, eles vão cobrar o ressarcimento de 20 milhões na reparação dos elevadores. E o Cauã, ele vai trazer o andar disso pra gente, porque ele está vivendo isso, né, Cauã?
Cauã?
O Cauã não, gente, perdão, Marinhos.
Opa.
Confundi ali.
Por exemplo,
uma pequena confusão.
Por exemplo, hoje eu passei 20 minutos na fila do elevador.
Fila?
Fila.
Gente.
Mas normalmente quando estavam funcionando todos os elevadores também tinham filas. Principalmente no dia que os elevadores pararam, tinha muita fila mesmo.
Uhum.
Porque eu acho que diminuiu um pouco, porque não tem tanta gente quanto os elevadores funcionavam. A cidade administrativa trabalha muita gente mesmo.
Imagina.
Muita gente. É muita gente. Perdão. Mas, por exemplo, quando tem a área de convivência, se vocês não sabem, tem uma área de convivência lá, que tem restaurantes, lanchonetes, esse tipo de coisa. Lá fica lotado. Lotado. Lá é muita gente que trabalha. Muita gente mesmo.
Sim.
Então, normalmente tem fila pra tudo.
Sim.
Tudo assim, né? Pra entrar na cidade administrativa,
uhum,
e tal. Então, essa é a visão geral de um servidor, um estagiário que tá lá. Que eu não tive tanto problema com isso.
Futuro servidor?
Meu sonho, quem sabe? Quem sabe o Romeu Zema coloca um concurso público aí? Por favor, Zema.
Pois
favor.
É.
Mas essa questão, graças a Deus, pelo menos eles já estão olhando essa questão da reforma. Tanto que eles não estão, vamos dizer assim, eles não estão esperando pararem os elevadores do Prédio Gerais para começar uma reforma, vamos dizer assim. Porque já pararam, já vão lá, novembro, a gente já está quase a gente acabou de entrar em abril. Então, a gente tem algum tempo que estamos sem os elevadores.
Uhum.
Então,
esse mês, se meus cálculos não estão errados, já são mais ou menos cinco meses sem elevador para a grande massa de funcionários.
É isso. A única dificuldade que nós estamos tendo é essa questão. Porém, um dia que eu tive dificuldade, que eu tive que andar esses cinco andares, do oitavo até o 13º, onde que eu trabalhava, é muito ruim. Eu que sou uma pessoa acima do peso, meu Deus. Sedentária? Jesus Cristo.
Qual que é o nome do órgão? A CEPLAG, ela garantiu que ainda vai entrar com o processo para apurar as irregularidades identificadas... Preliminares, no trabalho realizado pelas empresas responsáveis pela construção do complexo. Então, eles estão aí assegurando de que eles vão olhar bem a fundo, né, essa questão.
E além que é uma coisa séria, né, gente? 14 andares não são coisa pouca. E...
fora que também é, tem muitos funcionários, né? E também a cidade administrativa, ela representa, querendo ou não, é um lugar
muito...
A sede
muito, do governo, né? A sede do governo de Minas.
É um lugar extremamente relevante para o cenário mineiro,
com
né?
Com certeza. Eu falo nessa questão... falando dessa questão, é de, por exemplo, de, já que vai ter uma manutenção, teve que interditar todos os elevadores, porque ocorreu algum problema e esse problema pode afetar, ter algum acidente. Já que... Sim. E porque, vamos por exemplo, se esse elevador cai, por exemplo, eu não faço ideia como que está sendo a estrutura, como que está acontecendo, o que aconteceu com esses elevadores para eles pararem, vamos dizer assim. Como que está sendo... qual que é o defeito, vamos dizer assim. Mas se poderem, por exemplo, cair, vamos dizer assim, grossamente falando, é uma queda gigante, né, gente?
Exato.
São 14 andares.
E então a gente espera que eles consigam averiguar essa situação o mais rápido possível.
Mais breve possível, né? Por favor.
É, e a nossa última notícia de cidades é um pouco preocupante também, que a cada 14 horas uma pessoa está morrendo por dengue em Minas Gerais. É, Minas Gerais vive um cenário preocupante com a dengue em 2024. Segundo o painel de monitoramento das doenças arboviroses, atualizado pela Secretaria do Estado de Saúde de Minas Gerais, o estado registra uma morte pela doença a cada 14 horas. Além disso, superou o número de casos de todo o ano de 2023, com uma média de 3,6 mil diagnósticos diários. Até esta quarta, né, até ontem, foram confirmadas 158 mortes por dengue. Há ainda outros 587 óbitos em investigação. O balanço coloca 2024 como o quarto ano com mais óbitos pela doença desde 2009, atrás apenas de 2019, que foram 195 mortes, 2023, que foram 234, e 2016, 281. O painel revela ainda que a faixa etária mais afetada com óbitos pela doença é a de pessoas com idades entre 70 a 79, ou seja, os nossos velhinhos. Sim. É um número bem preocupante, gente. 158 mortes e ainda tem 587 ali averiguando para poder tentar entender. A gente sabe, sim, que Minas, né, a dengue... Eu peguei dengue há 3 semanas atrás. E assim, gente, é horrível. É horrível.
Conte sua experiência para nós, Miguel.
Gente, a minha experiência de pegar dengue... foi literalmente assim, a médica quase chega na minha cara e vira e fala assim, meu caro, agora é sofrer. Porque a dengue nada mais é do que repouso líquido.
Exato. É, eu tive um amigo meu, na verdade, é o prefeito da cidade que eu moro. Ele virou e falou assim que ele pegou a Covid, na pandemia da Covid, e pegou dengue nessa epidemia.
Sim.
Ele falou assim que a dengue...
Os caras dão sorte, hein?
Certo, sortinha, né? Ele é o prefeito, só prefeito da cidade. Ele falou assim que prefere mil vezes pegar uma Covid do que a dengue. Em comparação, tô falando não um negócio, mas em comparação a dengue, o mal-estar da dengue e da Covid, a Covid foi melhor do que a dengue.
Assim, eu não... Se eu peguei Covid, eu não sei.
Assintomático na alta.
Mas a dengue não foi uma experiência boa. Fora que a gente também tem aqueles casos que são mais graves, né? Então, assim, a gente reforça aqui com vocês...
Hemorrágica.
Exato. Então, a gente reforça aqui com vocês os cuidados que a gente já escuta há anos e anos, da água parada. Principalmente você que está aí nos assistindo. Você viu que as pessoas que estão sendo mais afetadas são entre 70 e 79, que são pessoas que naturalmente já não têm uma resistência aí muito grande para esse tipo de coisa. Então, vai lá na casa da sua avó, da sua vizinha que está em cidade, dá uma revirada. Eu lembro, gente, eu não sei se ainda ocorre, esse ano eu não vi, mas antigamente a prefeitura, ela mesma fazia muito isso, ela ia na casa das pessoas e visitava, né? O Marinhos, inclusive, tem uma coisa pra falar sobre.
Nesse sábado retrasado, houve. A própria Secretaria Estadual de Saúde, a SES, junto com todas as regionais, as 28 regionais de saúde de Minas Gerais, promoveram um dia de contra arboviroses. que seria movimentar todas as cidades para, com um dia D de conscientização contra as arboviroses, que seria mutirões de coleta de materiais na rua, esse tipo de coisa, conscientização da população também, e muita coisa está no Instagram da SES. Então, eu acho que vale a pena conferir também,
exato,
porque é a... Lá mostra um pouco também de como foi feito, como é feito, como, vamos dizer assim, tipo um tutorial, vamos dizer assim, de como é, deve se seguir
como
nesse...
Como combater.
Exato, exato.
Apesar da gente, né, já ser meio que assim, sair do berço sendo educado sobre.
Sim.
Porque na escola, no ensino fundamental, no ensino médio, a gente ouve muito sobre os cuidados que tem que tomar com a dengue. Mas o cuidado com a dengue, ele tem que ser coletivo, ele tem que sair do individual. Porque eu cuido do meu lote, mas o vizinho não cuida e eu vou pegar
o mosquito vai vir do mesmo jeito.
Exato. Então, a gente precisa realmente combater isso em coletivo.
Mas essa questão da conscientização é legal também porque muitas pessoas ainda têm mitos sobre como que é o mosquito, como que se prolifera o mosquito.
Uhum.
Então, essa conscientização eu acho muito importante, de ações assim e tal. E falei, Cauã...
É, só para esclarecer também, que um desses mitos que o brasileiro tem é que qualquer mosquito é um mosquito da dengue.
Exato.
Já foi comprovado que é o mosquito
Aedes.
É o Aedes aegypti, que caracteristicamente ele é preto com bolinhas brancas.
Sim.
E é só a fêmea da espécie,
exato,
que transmite a doença.
Sabia disso, Miguel?
Sabia.
E você sabia também que o horário preferido dela para poder voar e que ocasionalmente
é
ela
tarde,
transmite,
né,
a doença é na hora do almoço?
É à tarde,
isso. Na hora do almoço.
É para mim, era na hora da tarde.
Repouso, água e muito baigon.
Além de baigon também, é como que fala?
Repelente.
Exatamente, exato, repelente. É, o uso do repelente também está ajudando bastante.
Exato. Tem muitos repelentes que até estão fazendo um marketing em cima disso, né? De que vai passar, não vai pegar dengue também. Mas fica o alerta aí para todos. Seguindo o nosso programa, nós vamos agora falar de política. A gente não tem trilha de política, o que eu estou aqui falando ao vivo, que nós vamos arrumar. É uma promessa para vocês, que logo, logo, todos...
Promessa de campanha?
Promessa de campanha.
Ano de eleição?
Eu, Miguel Augusto, âncora deste programa, não vou assumir a responsabilidade sozinho, mas nós vamos arrumar uma trilha para a política também.
E
assim como
que,
cultura.
E ótimo. Oh, muito obrigado. E ótimo que ele está na presença dos dois técnicos do laboratório, que ele pode...
Tá escutando
ali do outro lado. Então ele não pode nem falar assim, nossa, eu não avisei os técnicos.
Estão cientes.
E essa promessa foi uma surpresa para a gente também, né?
Sim.
Ou seja, o Miguel é igual aquele prefeito, obrigado.
Por favor.
Aquele prefeito que é igual quem vem falar... É, esse município nunca cuidou da educação.
Como eu.
E o cara que cuida da educação tá do lado.
Exato. Mas, tô
exato,
falando de educação, o Davidson Henrique vai trazer aí um geral da política pra gente.
Moro procura Gilmar Mendes e ouve que mérito de Bolsonaro e Guedes foi tirá-lo de Curitiba. Em meio às investigações na Justiça Eleitoral e no Conselho Nacional de Justiça, da qual é alvo o senador Sérgio Moro, da União Brasil, buscou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Segundo interlocutores do ministro, Moro, que teme ter o mandato cassado e ser alvo de uma eventual ação penal que decorra das apurações do CNJ, procurou Mendes por meio do senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso. O encontro ocorreu na terça-feira, dia 2, e durou cerca de uma hora, a maior parte do tempo preenchida por críticas de Mendes ao senador. No encontro, Mendes contou ter dito a Paulo Guedes, ex-ministro da Economia de Jair Bolsonaro, que um dos poucos méritos do governador anterior foi ter tirado Moro da 13ª Vara Federal de Curitiba. Mendes disse ainda que Moro e o então procurador da República, Deltan Dallagnol, que atuava na Operação Lava Jato, atuavam em conjunto e que não precisava ver o vazamento das mensagens trocadas pelos dois, no que ficou conhecido como Vaza Jato, para saber que roubavam galinha juntos. Davidson Henrique para o Central da Resenha.
Muito obrigado, Davidson. E aí, Cauã, você que é o nosso especialista de política, eu não confesso que eu não entendi muito esse termo, roubar galinha. O que você tem nos a dizer sobre isso?
A questão que o Davidson está falando é em especial das duas operações, Lava Jato e Vaza Jato. A questão principalmente de que...
Nomes muito criativos.
É, o brasileiro gosta de fazer uma graça. Mensalão, Mensalinho, Vaza Jato. Petrolina.
Me engano se... Me corrija se já é errado. É, o Lava Jato é porque o começo do esquema era num Lava Jato, não é?
Se eu não me engano, sim.
Viu?
É. Mas a questão é... O Davidson traz a notícia de atualização do que eu e Getúlio trouxemos na terça-feira. A questão de que... Perdão. De que Sérgio Moro, ele está sendo investigado, está sendo... está sofrendo um processo judicial movido pelo antigo partido ao qual ele era aliado, não sei se filiado, perdão, que é o PL, partido de Jair Bolsonaro, e o PT, partido de Lula. O PL trata o Moro como um traidor e o PT trata como um inimigo declarado. Afinal de contas, o Moro, junto com o Deltan Dallagnol, foi quem encabeçou a Operação Lava Jato e prendeu muitas pessoas da alta cúpula do PT.
Uhum.
Nessa questão, o Moro ele já está ficando um pouco sem saída, assim como o Getúlio também comentou, Miguel, e que ele estava numa reunião com o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal, para ele poder conversar, ver o que cabe acontecer, mas nesse diálogo, o Gilmar soltou os cachorros. Soltou os cachorros e falou, o único mérito do seu antigo, da sua época de poder, por exemplo... do que você fez, o único mérito foi terem te tirado de Curitiba, já que Curitiba foi o epicentro de todos esses julgamentos. E agora, o Moro, cabe ele esperar, que todo recurso que ele pode argumentar, pode trazer, vai ser levado ao tribunal, o TRE, o Tribunal das Eleições, vai ser levado, por exemplo, até o Supremo Tribunal, só que a gente sabe que muitos da cúpula do STF, Marinho, não são simpatizantes de Moro, porque... Moro, em sua época de ministro, ele fez muitas ações que muitos dos ministros julgam como cunho até como um pouco pessoal.
Sim.
Por exemplo, ele ser incisivo em certo ponto de falar, não, peraí, você está sendo incisivo demais numa pessoa só. Uhum. Que foi o caso, por exemplo, prisão do Lula, ele ser a favor, se eu não me engano, do impeachment da Dilma. Ele ser, por exemplo, uma pessoa que inicialmente foi aliado de Bolsonaro, depois se mostrar inimigo e também... A questão de que agora ele está sendo investigado não só por conta disso, mas por ele fazer um leve joguete com a verba eleitoral. A verba eleitoral que ele começou justamente um ministro que jurava combater a corrupção.
Bebeu até uma água.
O que que ele fez? Para quem não entendeu, ele começou a campanha de 22 para ser presidente. Ele se filiou, se eu não me engano, ao Podemos... Não conseguiu ir para presidente, já tinha usado a verba antes do período. Ele foi para União Brasil, pegou uma nova verba para ser senador. Ou seja, ele pegou duas verbas para a mesma candidatura e mesclou essa mesma quantidade, algo uma grande disparidade dos outros pessoas que estavam concorrendo, o que configura como crime de fraude, se eu não me engano.
E igual você falou, se for para o STF... Muitos não simpatizantes, principalmente não. Igual nós temos a Carmen Lúcia.
Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes,
que é o presidente do STF hoje. E tem a como Getúlio falou na segunda-feira, pode ser que quando ele for pro STF, seja a Carmen Lúcia como presidente.
E ela não simpatiza muito com ele.
Então é a famosa frase, se correr o bicho pega, se ficar o bicho...
Exato.
Assim como eu e o Getúlio fez uma leve aposta no Central, eu acho que a chance dele ir de base é 70% pra mais.
É aquilo, né? Ele tá quase igual aquela série, um contra todos. Então,
tentou ser amigo de todos e não tá sendo amigo de ninguém.
Exato.
Fez pior, ele tentou e contra um dos maiores partidos, se aliando ao inimigo jurado... Depois, traiu, por exemplo, ele virou as costas pro PL. O PL configurou isso como uma traição declarada. Uhum. E agora você pensa, igual o Getúlio e eu conversou. Imagina você, Miguel, você acordar de manhã cedinho e falar, bicho, os dois maiores partidos de oposição que existe nesse país me odeiam. Um de esquerda e um de direita. Os caras que conseguiu extremos, dividir, né? As eleições quase em 50%, os dois que é minha cabeça.
Eu tô falando, se correr um aqui, não, fica um aqui... O bicho pega, se ficar o bicho...
Dos dois lados. Um a única é inimigo, coisa... o outro é traidor. Então, acabou.
Ele tá numa ilha deserta,
cheia de tubarão.
Mar, assim, ó, volta no mar e não tem escapatória nenhuma.
E a única coisa que está unindo o PT e o PL é o ódio por ele.
Exato.
Que comum.
Inimigo do meu
O inimigo do meu inimigo é meu amigo.
Exato, exato.
Então nós vamos aguardar aí os próximos episódios dessa série. E agora passando para um caderno mais leve. A nossa agenda cultural hoje está nas mãos do nosso queridíssimo Marinhos Júnior. O que você traz pra gente pra esse lindo final de semana?
Como uma deusa.
Cadê minha trilha? Cadê minha trilha?
Não, outra promessa!
Pera aí.
Nós vamos
agora. Falando de cultura,
trilha.
Lembra de Daniela Mercury? Claro. A flor dessa cidade sou eu.
Meu Deus, o Getúlio não pode ver esse programa.
Ele tá vendo.
Mas falando de agenda cultural, eu vou falar sobre alguns festivais assim, um festival de porte pequeno, que vão ter aqui em BH esse final de semana. Dia 6 e dia 7 de abril, das 10 às 19 horas, acontece a 16ª edição do BH Hot Show. No Hof, eu não vou conseguir falar, mas é lá no Belvedere. No shopping Belvedere. Consegue, sabe...
Rooftop.
É isso aí mesmo. É um evento tradicional de hot rods do Brasil. Deve reunir amantes de carros antigos, modificados, que poderão conferir hot rods.
Rolls Royce.
Gente, eu sou péssimo em inglês, mas é uma espécie de encontro de carros antigos.
Nesse caso vai ter Muscle Cars também, ou não?
Vai, cara. Muscle Cars... picapes e custos, que eu não sei.
Customs. Exato. São, se eu não me engano, se forem motos, aquelas grandes motos. Pra quem conhece, igual do Motoqueiro Fantasma e do Exterminador do Futuro.
O evento traz ainda a
Velozes
feira
e Furiosos
de peças,
também.
De peças com vendas de acessórios para carros, quadros, placas, canecas, camisas avulsas ao tema, além de adesivos, instrumentos e equipamentos automotivos. Também.
Central tem que cobrir o evento. Eu me prontifico.
Pode ir lá, Cauã. Pode ir lá, que é sua cara. Trouxe por conta sua mesmo. Agora, uma coisa totalmente diferente, outro festival é o Ostra Festival. No final de semana, a edição Mabon, de um festival que celebra o equinócio do outono, que é o começo do outono. Por lá, vai rolar apresentações de dança, arco e flecha, torneio de HMB, que é a sigla de inglês para Batalha Naval Histórica, e um tipo de MMA medieval, arremesso de machado e
Pancrátio.
De facas. Literalmente, vamos lá, se fosse um jogo de futebol, vamos dizer assim, um jogo de
Olimpíada
esporte,
maluca.
Exato, uma Olimpíada da era medieval. Os ingressos já estão disponíveis no... esse site aqui, que eu não vou saber o nome, mas é
Shotgun.live,
a partir de R$50. Lá no espaço Solarium, Avenida Professor Clóvis Salgado, lá no bairro Bandeirantes. No sábado, dia 6, das 14 às 22. E no domingo, dia 7, dia no 13, das 13 horas às 21 horas. Rock, agora falando também do comida de boteco, perdão pela... Garrou a minha voz. A comida de boteco que vai começar esse final de semana também.
Uhum.
Que quem não conhece o comida de boteco, que é uma competição de vários...
Botecos tradicionais de Belo Horizonte.
O Getúlio tá falando aqui, ó. A relação entre Moro e Bolsonaro é só um jogo de cena. Nas eleições de 2022, Moro fez as pazes com o PL.
É porque ele tava com medo já de perder a cabeça. Eu tô te falando que ele tá assistindo. Salve, Getúlio.
Muito obrigado pela participação, Getúlio.
Nosso coordenador-chefe.
Nosso coordenador do curso e do central. Mas voltando aqui sobre a comida de boteco, é um tradicional concurso de comida de boteco que já vai fazer 24 anos. É um concurso que tem um ano sim, um ano não. E serão mais de 121 participantes com vários pratos. Começa amanhã, dia 5 de abril, e vai até o dia 5 de maio, com pratos com preço unitário de R$35. Eu não vou listar todos os bares que estão participando,
muitos, né?
Porque são 121. Mas também, uma curiosidade, não é só a comida de boteco em Minas Gerais, não é só em BH. Também tem nas cidades de Montes Claros, Uberlândia, Araguari, Juiz de Fora, Poços de Calda, Timóteo, Ipatinga e Coronel Fabriciano. Também fora do Brasil, como em Goiânia e também Distrito Federal.
E fora de Minas, né?
É, além de Minas. Para além de Minas, é no Distrito Federal e em Goiânia, que eu vi. Que eu consegui pesquisar.
Já dizia o lema de Minas Gerais: se não temos mar, vamos pro bar.
Às vezes prefiro.
É uma das coisas mais tradicionais do prefiro. Povo mineiro. Seja pra ver um jogo, seja pra gente conversar, vamos pra um bar.
Exato.
Vamos comer alguma coisa, vamos
exato.
Assistir, vamos
porque
jogar
o boteco em si é um local... Nem acho que nem é nessa questão cultural, mas é um local que abraça todos os públicos. Todo mundo quer estar lá. Todo mundo, todo jeito de pessoa tá lá e tá todo mundo lá.
Seja daquele boteco mais granfino ou o famoso copo sujo em cada esquina, sempre vai ter um mineiro lá trocando ideia.
É, sabe? E... Então é muito legal essa participação, que também incentiva a cultura do boteco aqui em BH, que é uma coisa gigante em próprio BH, porque é a capital dos botecos. Além que eu vi alguns pratos e deu vontade. Além de ser um preço ótimo, né?
Sim.
Só na frente sempre da faculdade são dois. Ah? Só na frente aqui da PUC são dois, porque fechou um.
É, e eu acho muito legal, porque é um preço unitário. Pelo todos os pratos, você consegue experimentar em praticamente todos os bares, se você tiver condição e
disposição.
Disposição pra ver, mas os pratos estão muito bonitos mesmo. Exato. Eu vi alguns pratos fazendo a pesquisa sobre essa agenda e tá muito bom mesmo. Vale a pena conferir e eu vou tentar ir em algum.
Eu também vou tentar ir em algum. Temos mais alguma coisa?
Não, é só isso por hoje, isso tudo.
Então nós temos aí para todos os gostos, quem gosta de carro... Quem quer comer... E qual que foi o outro?
Quem gosta de RPG, pode ir também.
Exato. E quem quer experimentar uma cultura diferente aí, assistir um arco e flecha, também tem. Então,
arco e flecha. É.
Tem que ter uma bagunça nesse fim de semana.
Lança de machado.
Lança de... Gente, que coisa
lançamento
medieval.
De machado.
Lançamento de machado.
É o rolê mais viajado que dá vontade de ir nessa agenda de fim de semana.
Lançamento de machado.
Mas eu iria no da comida.
Eu gosto nem um pouco de comer, né,
eu amo comer. Então é isso. Tem muita coisa pra fazer esse final de semana. Então você que está nos assistindo, olha as variedades aí, não é mesmo? Então vamos passar agora pro outro caderno batalhado, que é o nosso queridíssimo esporte, não é mesmo? Então temos vinheta, solta aí a vinheta. E quem vai trazer tudo de esporte pra gente é ele, o nosso queridíssimo entendedor, Cauã Lucas. Quem entende de política, quem entende de esporte, quem entende de cultura, quem entende de cidade, quem entende de tudo. Mas no esporte ele é profissional.
O gosto dele cultural é meio duvidoso.
Isso é um detalhe. Agora, de esporte não é. Não é isso mesmo, Cauã?
Exato, Miguel. Mais uma vez, boa noite, audiência. Boa noite a todos que compõem a nossa equipe. E a gente abre falando das Copas Continentais. Hoje é uma semana, no caso, bem badalada. Semana de Libertadores, semana de Sul-Americana. E digamos que a estreia da tristeza, certo, Marinhos?
Certeza.
É semana das estreias tristes. Por quê? Falando de Libertadores... Até o momento, os jogos de brasileiros, foi só sofrência, gente. Foi ruim pro Brasil. Primeiro, começando, o Grêmio perdeu de 2-0 para o The Strongest, seguido pelo Milionários, que empatou com o Flamengo em 1-1. Júnior Barranquilla ganhou de 3-1 do Botafogo dentro do Nilton Santos. São Lourenço ganhou de 1-1 com o Palmeiras. E o Alianza Lima também empatou em 1-1 com o Messi. Hoje... Os jogos que temos são o Talleres e o São Paulo às 9 horas da noite e o Caracas e o Atlético, o nosso queridíssimo Galão da Massa, às 7 horas da noite, lá em Caracas, Amém. Na Venezuela. E falando de Galão, Rafael Cruz traz as principais informações. Boa noite, Rafael.
Boa noite, pessoal da cabine, e para você que está nos acompanhando. Vamos falar do Galo, que estreia hoje na Libertadores contra o Caracas, em Caracas, na capital da Venezuela. Pelo grupo G da competição, às 19 horas. O palco será o Estádio Olímpico e o Galo vem com retrospecto favorável contra times venezuelanos. Está invicto, sendo 10 jogos com 8 vitórias e 2 empates. O Galo nunca jogou contra o Caracas, será o primeiro confronto. O Galo também nunca venceu no Estádio Olímpico, sendo que os dois empates foram justamente os jogos que aconteceram nesse local. Agora, o Caracas está a 8 jogos sem vencer, sendo 4 derrotas e 4 empates. A última vitória foi somente dia 11 de fevereiro, pelo Campeonato Venezuelano, em que o time está em 11º entre os 14 times da competição, e a 5 pontos da zona de rebaixamento. Assim como o Galo está com um novo técnico, o Caracas anunciou no início dessa semana Henry Meléndez, que ele é um novo técnico com pouca experiência no futebol profissional, tendo trabalhado somente em categorias de base. Ainda falando de Libertadores, o Hulk busca novo recorde pelo Galo de se tornar o maior goleador do Atlético em jogos oficiais e internacionais. O jogador está empatado com Guilherme Alves, ex-camisa 7 do Galo, que fez 15 gols em 19 jogos, enquanto o Hulk marcou 15 gols em 32 jogos. Ou seja, se o Hulk fizer apenas um gol, irá assumir o topo do pódio da artilharia alvinegra. Bom, saindo da Libertadores, vamos falar agora do Brasileirão Sub-20, em que o Galinho, como é chamado a equipe, estreou ontem, dia 3/4, contra o Bragantino, arrancando um empate de 2-2, sendo que começou perdendo de 2-0 e conseguiu igualar o placar, garantindo o primeiro ponto na competição. Tomás, atacante, e Caio Maia, meio de campo, que marcaram para o Galo conquistar um empate. Essas foram as notícias do Atlético Mineiro. Aqui foi Rafael Cruz, diretamente da Central da Resenha. Volto com vocês no estúdio.
É isso, Rafael. E falando de Galão, falando de Libertadores, temos a escalação que o Galo liberou há poucos minutos. E nosso queridíssimo Marinhos Júnior traz a escalação do gigante alvinegro.
Com certeza, Cauã. É, a escalação vem com o Gabriel Milito, vem com Everson no gol, Saraiva, Fuchs, Gemerson, Arana, Batalha, Franco, Alisson, que jogou poucos minutos no clássico. Não gostei, mas ok. É, Igor Gomes, Paulinho e Hulk com a braçadeira de capitão.
Eu acho que ele vai tentar repetir o mesmo esquema contra o Cruzeiro, tendo algumas modificações no caso do Alan Franco, porque a gente vê que ele vem com os laterais, o Saravia de um lado, a Arana do outro, mas mantendo a base de zaga. Só que nesse caso eu vejo que ele não optou por colocar de antemão o Maurício Lemos, até porque eu acho que ele está com medo de dar problema de novo, já que Lemos e Gemerson... Não vou falar que é o principal culpado, mas são um grande fator para o empate do fim de semana passado.
É, e eu acho também que a questão psicológica dos dois. Porque a gente percebeu que depois do primeiro gol...
O Cruzeiro cresceu.
Não só o Cruzeiro. O Galo falou assim, aquela pressão, eu tenho que ganhar do Cruzeiro no meu estádio. Fez, uma pressão,
muito,
fez uma pressão tão grande depois do primeiro gol do Cruzeiro que acovardou, vamos dizer assim, o Atlético. Meu pai comentou isso comigo e ele tem total razão. Depois que ele tomou o primeiro gol, acabou o jogo pro Atlético.
Acabou
o jogo ali. E por culpa do próprio Gemerson, que nós não tomamos a virada.
Por culpa não, graças, porque tirou uma bola muito em cima.
É por culpa dele que não tomamos a
mas
virada.
Mas a questão é que... O jogo na íntegra em si, Marinhos, até mais ou menos os 15 minutos do segundo tempo, o Cruzeiro não estava criando tantas chances assim.
Não, não.
Tava um time mais apático que, por exemplo, no meio de campo a bola já estava sendo tomada ou, no máximo, quando chegava antes da grande área. Mas a questão é que depois do gol contra, que para quem não sabe da história, foi uma tentativa do Maurício Lemos de tirar a bola da grande área, mas ela pegou no Gemerson e ricocheteou para dentro do gol... Que o Atlético ele deu uma desanimada e o Cruzeiro falou, opa, vamos tentar. Com as mexidas que o Lacarmon fez no time do Cruzeiro, colocando os meninos da base, meninos mais novos, já estavam descansados porque o time do Atlético estava bem cansado naquela altura de jogo, conseguiram criar algumas jogadas, diga-se de passagem, mesmo eu não torcendo pro Cruzeiro, algumas jogadas interessantes que resultaram no gol.
Exato, e também o jogo de hoje é determinante pro jogo de domingo. Então, o Galo vai sair desse jogo sabendo se vai ser campeão ou não.
É, porque o Atlético, muitos torcedores ainda tentaram pedir ao Gabriel Milito para entrar com um time reserva, mas falaram, gente...
Eu acho que não vale a pena.
Muitos fizeram isso, que é o caso de Renato Gaúcho com o Grêmio. Ele entrou com o time reserva do Grêmio, sofreu a derrota de 2-0 para o The Strongest, só que ele mesmo falou, Você não comemora três títulos de bons jogos no início da fase de grupos. Você comemora três estaduais.
Certo.
Nesse caso, o Atlético indo jogar uma final de estadual contra o Cruzeiro, rival histórico, um clássico de mais de 100 anos.
Sim.
Algo que, por conta da má fase do Cruzeiro, não estava sendo recorrente como foi nos últimos 10, 12 anos. É uma pressão muito grande.
Se eu não me engano, a última final foi em 2019?
2021.
É, 2019 foi a última vez que o Cruzeiro venceu o campeonato.
Foi.
Mas essa questão, eu prefiro a vitória hoje.
Claro. Ainda mais porque o Atlético está num grupo que não é um grupo fácil. É um grupo que, tirando o Caracas, é um time bem difícil, é um grupo bem difícil que, por exemplo... Penharol e Atlético são os únicos campeões. Só que você tem o Rosário Central, que é aquele...
Tradicional.
Aquela pedra no sapato muito clássica. Pra quem acha que é Rosário Central Nacional. Não. Di Maria, autor do gol que deu título, pra, título de Copa América pra Argentina em cima do Brasil, era do Rosário Central, pra quem não tem ideia.
E uma coisa também, esses três pontos que pode, porventura, mandar escapar por conta do time titular, pode fazer falta nas oitavas, por exemplo, por conta que do
melhor
sorteio.
Campanha.
Do sorteio, exato. Que o melhor grupo pega o segundo melhor de outro grupo.
Exato.
Que aconteceu no ano passado, que nós pegamos o Palmeiras e saímos da Libertadores.
Novamente. E essa é uma questão porque não são grupos fáceis, mesmo que a gente brincou no Central, que essa edição... A Conmebol quis abraçar muito time criado em bomba pet, mas tem a grande tradição dos times, dos grandes times, em que pelo menos tem dois campeões em cada grupo com um título ou multicampeões, como é o caso do grupo do G do Galo.
Sim.
Que você tem Penharol, um dos maiores campeões do mundo, que já ganhou de Real Madrid em campeonato mundial, e o Galo que também tem a sua Libertadores. Rosário Central e Caracas não, mas são adversários que, por exemplo, eu não me assustaria se o Rosário Central ele brigasse diretamente para ser o segundo colocado.
Exato.
O Caracas ele entra sendo o time mais fraco desse grupo, mas que ele tem sua chance de fazer alguma brincadeira. Porque eu não vou falar que é algo que não aconteça, porque muito time igual o Fortaleza conseguiu ser finalista da Copa Sul-Americana. Não é uma mentira.
E eu tenho um dado preocupante.
Qual?
Parece que o Caracas tá 8 jogos sem vencer.
Exato, o Caracas tá 8 jogos. Só que essa é a questão. Nesses jogos, é a mesma coisa que eu falo em jogos de Copa do Brasil. Times pequenos, times de interior, times em má fase, podem aproveitar para dar uma remontada, porque faz o gol e vai para retranca.
Exato,
porque
e dá um ânimo no time.
Nessa fase é fazer ponto e boa.
E acabou.
É. E falando de Libertadores, falamos também da Sul-Americana, que também teve um grande número de brasileiros jogando, Marinhos. Por exemplo, Internacional e Belgrado empataram em 0-0 lá no Beira-Rio. Temos o Atlético Paranaense, que conseguiu ser, o ponto fora da curva, amigão, nessa Copa Continental e na da Libertadores também, que pela Copa Sul-Americana, o Atlético Paranaense ganhou de 4-1 em cima do Sportivo Emiliano. O Racing, o outro Racing, o Racing pobre, não é o da Argentina.
É o da Colômbia, né?
É o da Colômbia. Empatou em 1-1 com o Corinthians lá. O Cuiabá empatou com o Lanús em 1-1. Um feito que, diga-se de passagem, não é algo falar... Não. Para quem não lembra, Lanús já foi campeão da Copa Sul-Americana e disputou a Recopa Sul-Americana com o Atlético em 2013. Depois do Atlético bater o Olímpia.
Ah, sim.
Bragantino ganhou de 1-0 em cima do Coquimbo Unido, um time de bomba pet, perdão pela brincadeira. E o Fortaleza ganhando de 2-0 em cima do Sportivo Trinidense. E falando do outro lado de Minas Gerais, Marins, hoje temos jogo do Cruzeiro.
Hoje temos jogo do Cruzeiro às 21
horas. Quem é o adversário
horas?
Do Cruzeiro?
A Universidade Católica.
Mas não é a do Chile, não é?
Não é.
Dessa vez, não. Universidade Católica e Chile, Universidade Católica e Cruzeiro, 9 horas da noite. E quem fala mais de Cruzeiro para nós hoje é a nossa queridíssima Daniele Camargos. Boa noite, Daniele.
Boa noite, Central da Resenha. Vamos falar de Cruzeiro. Nesta quinta-feira, o Cruzeiro visita Campinas, no ginásio Taquaral, às 18h30, para disputar o segundo jogo das quartas de final da Superliga Masculina de Vôlei, que será transmitido pelo Esporte TV2. Após ter perdido o primeiro jogo do mata-mata, que ocorreu no último domingo, a Raposa precisa vencer para forçar o terceiro jogo e continuar na competição. Falando de futebol masculino, o Cruzeiro enfrenta nesta quinta-feira, às 9 horas, o Universidade de Quito, pela primeira rodada do Grupo B da Copa Sul-Americana. De acordo com o time, Arthur Gomes e Dineno apresentaram nível de desgaste alto após serem titulares no confronto contra o Atlético pela final do Mineiro, e não viajaram para o Equador. O nascimento do filho do Arthur Gomes, nesta terça-feira, também foi motivo para o atacante permanecer em Belo Horizonte. Além disso, visando a final do Campeonato Mineiro no próximo domingo, o técnico Larcamon sinalizou que poupará alguns jogadores nesta estreia. Nesta quarta-feira, os Crias da Toca venceram por 3-1 na estreia do Brasileiro Sub-20 contra o Fluminense no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima. A equipe carioca saiu na frente com o gol de Gustavo Sintra logo no início do jogo, mas o Cruzeiro empatou aos 62 minutos com o gol de Juan Índio. Bruno Alves e Kaique Kenji também marcaram para o time mineiro. Aqui é Daniele Camargos e eu volto com vocês aí do estúdio.
Muito obrigado, Daniele, pelas principais informações do Cruzeiro. E com essa notícia, Marins, com essa notícia, Miguel, fechamos o nosso caderno esportivo. E temos, talvez, boas convicções de que os times possam ter bons resultados hoje. O Cruzeiro jogando contra a Universidade Católica, o Atlético jogando contra o Caracas. Mas o foco principal, mesmo sendo... competições continentais, segue sendo domingo, às 15h30, se não me falha a memória, para a final do Campeonato Mineiro, que teremos o grande clássico das Alterosas, que poderemos saber se o Atlético encabeçará o pentacampeonato ou o Cruzeiro pode frustrar essa grande saga do Galo, como já fez diversas vezes com o Atlético, que estava a ponto de encabeçar o pentacampeonato. Cruzeiro que tenta ser campeão, assim como o Marinho falou, desde 2019, seu último título. Com isso, volto a bola para você, Miguel.
Muito obrigado, Cauã. Eu, né, como atleticano, torço para que o Cruzeiro venha. Então, não consigo ser imparcial nesses momentos.
Você está de azul.
E eu estou de azul. Que ironia. Mas tem preto aqui.
Um azul marinho. Porque...
Mas, enfim. Agradecemos também, né, vocês, nossos ouvintes, que ficaram aqui conosco. Chegamos ao fim de um programa. Este programa que foi apresentado por mim, pelo Cauã Lucas, pelo Marinhos Júnior, e também teve produção de Miguel Augustos, Cauã Lucas, Marinhos Júnior, Daniele Camargo, Lara Fernandes, Davidson Henrique e Rafael Cruz. Também tivemos os trabalhos técnicos feitos pelo Cauã Lucas e pelo Marinhos. E pelo Alexandre Morata, nosso queridíssimo. E, né, como sempre, sobre supervisão do nosso Getúlio Nuremberg.
Supervisão mesmo, que ele tá aqui no chat falando com a gente.
Exato. Sempre atento.
Sempre atento, GG.
Muito obrigado, uma boa noite para vocês e um ótimo final de semana. Nos vemos semana que vem.